Boa tarde a todos. Deram entrada na mesa dois requerimentos provenientes do grupo parlamentar do PSD. Um que é solicitar documentação, que obviamente carece apenas único e exclusivamente de despacho e ordena-se a distribuição da documentação requerida ao grupo parlamentar do PSD e aos demais grupos parlamentares. Deu também entrada, e é do vosso conhecimento, um requerimento para audição conjunta com caráter de urgência do Presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos, e essa audição deve ocorrer cumulativamente com a Comissão de Saúde e com a Comissão de Trabalho. Não sei se já foi objeto de apreciação em outras comissões, e não sei se estamos em condições de deliberar sobre o mesmo. Não sei se o seu requerimento para audição conjunta do Presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos com caráter de urgência. Já foi à Comissão de Trabalho. E, portanto, não sei se estamos em condições de liberar, eu entendo que sim. Não sei se o Sr. Deputado deseja. Sra. Deputada, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, o requerimento para audição conjunta do Presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso para Idosos, solicitamos, portanto, esta audição urgente, porque, de acordo com o plano de vacinação disponibilizado pelo Ministério da Saúde em 17 de dezembro de 2020, apenas estavam contemplados neste plano de vacinação os residentes e trabalhadores dos lares legais. O Grupo Parlamentar do PSD, em audição à Senhora da Ministra da Saúde e à Senhora Ministra do Trabalho e da Solidariedade e Segurança Social, questionou qual seria a atuação do Governo em relação aos lares ilegais ou clandestinos, não tendo logrado obter qualquer resposta. Contudo, no passado dia 4 de janeiro de 2021, dia em que foi iniciada, portanto, a fase de vacinação dos residentes em lares, a Senhora Ministra do Trabalho anunciou que tinha enviado uma listagem de 788 lares ilegais e que seriam integrados no plano de vacinação. Ora, segundo a Associação de Apoio Domiciliário, o número estimado de lares ilegais é muito superior ao número indicado pela Senhora Ministra e, por isso, entendemos urgente esta audição para descortinar qual o número de lares ilegais, porque o Grupo Parlamentar do PSD pretende que esta vacinação chegue a todos os idosos, sem qualquer discriminação, independentemente de estarem ou não institucionalizados em lares legais ou ilegais, e, portanto, entendemos de maior relevância e urgência a audição conjunta pela Comissão da Saúde, Comissão de Trabalho e Segurança Social e por esta comissão eventual, da audição do Sr. Presidente da Associação.
Muito bem, não sei se...
Só para acrescentar aqui, portanto, que este requerimento já foi submetida à Comissão de Trabalho hoje e, portanto, já foi, portanto, aprovado este requerimento. Agora é só uma questão de articular a data. Preferencialmente, desejaríamos que esta audição ocorresse, portanto, na próxima terça-feira, considerando que vai haver uma audição regimental da Senhora Ministra do Trabalho e da Segurança Social na próxima quarta-feira e, portanto, acharíamos, entendemos importante que esta audição ocorra em data anterior.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada André Pinotes Batista, por favor.
Sr. Presidente, saudá-lo, na sua pessoa, desejar-lhe um bom ano e a todos os deputados que integram esta comissão. Sem grandes considerações políticas, dizer que o Grupo Parlamentar do PS não tem nada a opor a este requerimento. No entanto, fazíamos uma chamada de atenção e um pedido ao Presidente para que na próxima reunião de mesa e coordenadores pudéssemos abordar este tipo de agendamentos, nomeadamente com este caráter de urgência, porque entendemos a pertinência do que estão a colocar, mas temos um rol de entidades tão grande para ouvir e um objeto tão lato nesta comissão que era bom que todos os grupos parlamentares pudessem estabilizar um método para que ela não se torne um repositório em tempo real. Portanto, nós queremos que ela cumpra a sua missão, mas para cumprir a sua missão tem que cumprir também o seu objeto, isto sem prejuízo daquilo que a senhora deputada aqui acabou de dizer, ter acolhimento por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, e nada temos a opor, mas tinha que fazer salientar esta nota, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum grupo parlamentar deseja usar da palavra. Coloque então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. dizer também que um dos predicados das instituições ilegais é também serem um bocadinho clandestinas e, portanto, é difícil às vezes saber-se quantas são e onde é que estão, não é? Sim, claro, obviamente, certo? Certo? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sr. Deputado Alma Rivera, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, estava ao telefone. Nós estávamos a votar a aceitação deste requerimento do PSD. No nosso entender, nós não tivemos tempo para fazer essa apreciação, isto não constava da ordem de trabalhos, a ordem de trabalhos era só sobre audição e, portanto, não estamos de acordo com a discussão do requerimento agora.
Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa. Provavelmente o lapso terá sido em parte meu. Eu coloquei à Comissão a faculdade de nós podermos acolher a deliberação, que me parecia uma deliberação simples de tomar. Aquilo que aconteceu foi que deu ontem entrada este requerimento e que já foi objeto de apreciação por parte da Comissão de Trabalho. E, portanto, se a audição pretendida detém o caráter de urgência, eu não encontro fórmula de compatibilizar a audição conjunta também com esta comissão se nós não apreciássemos hoje aqui este requerimento. Por uma razão muito simples, porque presumo que aquilo que é pretendido é que a audição conjunta se possa fazer na próxima terça-feira. E, portanto, não havendo mais reuniões durante a semana, esta semana, será muito difícil compatibilizar uma audição conjunta se não recolhermos a deliberação favorável esta semana e, portanto, foi por isso que eu coloquei à votação. Não sei se a senhora deputada Alma Rivera deseja deduzir oposição àquilo que foi a minha intuição para que isto se pudesse resolver e os dois únicos requerimentos que nós temos. Temos outros requerimentos que são única e exclusivamente dirigidos à nossa Comissão. Não, há aqui um outro. À Comissão de Saúde. Mas que não detém este caráter de urgência e, portanto, poderão entrar na ordem do dia da próxima reunião. O título não tem. É exatamente. Foi aprovado da Comissão de Saúde. Vamos fazer o seguinte, ainda não há data marcada para, já há data marcada para a audição da Comissão de Vacinação?
Não, Sr. Presidente,
não há. Então aquilo que proponho aos grupos parlamentares é o seguinte, é que os restantes requerimentos entrem na ordem do dia da próxima reunião e, portanto, serão apreciados e objeto de votação na reunião da próxima semana e apreciamos, como, a não ser que haja oposição dos grupos parlamentares, tomamos como boa a deliberação relativamente ao requerimento já votado. Não havendo mais questões, entrávamos na ordem do dia desta reunião. Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, se me permitir, portanto, o outro requerimento do Grupo Parlamentar do PSD dizia respeito à solicitação de informação quanto à listagem dos 780 lares ilegais. Considerando a conexão dos assuntos com a audição, portanto, do Presidente da Associação, eu solicitava ao Sr. Presidente que submetesse esse requerimento, portanto, aqui à deliberação da Comissão, considerando a conexão de assuntos e a relevância, portanto, do acesso a esta listagem de lares ilegais, considerando que já está a decorrer o plano de vacinação e queremos acautelar, portanto, que sejam incluídos, portanto, nesse plano de vacinação, portanto, pese embora, nós, eu presumo que esta comissão já tenha solicitado a listagem à Ministra do Trabalho e da Segurança Social a listagem dos lares ilegais, porque tinha sido um requerimento apresentado pelo PSD a solicitar logo no início dos trabalhos, portanto, essa listagem, que não obtivemos até apresentada a resposta, mas sendo já público que existe essa listagem, acho que era importante nós termos acesso, portanto, à listagem dos lares que vão ser incluídos neste plano de vacinação que está a decorrer.
Senhora Deputada, o acesso a documentos oficiais é um acesso que não carece de deliberação da Comissão, ou seja, aquilo que eu referi no início da reunião é que a tomada deste requerimento, ou seja, aquilo que é requerido é facultado por despacho do Presidente e remetido, neste caso, à Sra. Ministra do Trabalho, no sentido de vir responder ao mesmo. E, portanto, aquilo que te referi no início da reunião é que despacho favorável ao requerimento e que se tramite nos seus precisos termos. Portanto, não vejo que careça sequer de deliberação. Se a Sra. Deputada entende que é necessária uma deliberação, não vejo motivo para que ela ocorra, mas é tomado o requerido como despachado favoravelmente e, portanto, remetido à Sra. Ministra competente. Estamos em condições de iniciar os trabalhos de acordo com a ordem do dia. Pedi aqui que me fosse facultada a grelha de tempos. Muito obrigado. Muito bem. Eu não sei se nós já temos as pessoas que vamos ouvir em linha e, portanto, em condições... Já temos, sim, senhor. Dava as boas-tardes ao professor Henrique Martins e ao doutor João Rodrigues. Agradecer a sua disponibilidade para serem ouvidos no dia de hoje e a esta hora. Também pedindo desculpa pelo atraso no início dos trabalhos, mas tendo em conta a nossa possibilidade de apenas os iniciarmos após conclusão do plenário, fica assim justificado o nosso atraso. De referir que o Sr. Professor Henrique Martins e o Dr. João Rodrigues dispõem de uma intervenção inicial de 10 minutos, inicia-se depois uma primeira ronda de 4 minutos por cada grupo parlamentar, sendo que os primeiros grupos parlamentares usarem da palavra são os que requereram a presença nesta comissão das duas personalidades a serem ouvidas e segue-se a ordem normal de audição. Existe depois uma segunda ronda, de referir também de acordo com aquilo que foi entendimento da mesa e coordenadores. Existe uma ronda de 4 minutos, que o tempo é utilizado na totalidade e a resposta é utilizada na totalidade pelo mesmo tempo pela personalidade a quem é colocada a questão. Depois existe uma segunda ronda de 2 minutos por cada grupo parlamentar e as personalidades usam do tempo cumulativo para responder. Começo assim por cumprimentar o professor Henrique Martins, e dizendo que tem 10 minutos para apresentar, para fazer uma apresentação inicial, tendo em conta também o objeto do requerimento e o objeto da presente comissão. Muito obrigado. Sr. Professor, tem a palavra.
Eu pedia talvez que me repetisse ou esclarecesse um pouco melhor o objeto do requerimento, porque posso não ter... Para mim não ficou muito claro, ficou claro que era na condição de ex-presidente dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, mas não ficou muito claro o objeto.
Com certeza, Sr. Professor, o objeto obviamente que incide sobre o objeto desta comissão e que serve também como objeto para um conjunto de personalidades que foram chamadas pelo CDSPP. Diz o CDSPP, esta comissão tem por objeto a análise da aplicação e implementação dos regimes jurídicos excepcionais aprovados no âmbito do combate à epidemia Covid-19, bem como das medidas regulamentares que as concretizam. Esta comissão tem igualmente por objeto a análise da evolução da pandemia e dos seus efeitos sobre a saúde pública e a atividade económica, em relação com as decisões do Governo em matéria de medidas de prevenção da infecção por Covid-19 e de obrigações da população decorrentes dessas medidas. Esta comissão tem ainda por objeto acompanhar o processo de recuperação económica e social. Ao abrigo dos artigos 102 e dos números 1, 2 e 3 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, o CDS-PP vem requerer a Vossa Excelência que providencie a realização das audições às entidades seguintes, nas quais se inclui o seu professor e, portanto, dizendo-lhe de uma forma lata e abrangente, é para dizer de uma forma inicial, tendo essa faculdade ou não, utilizando o tempo ou não, sobre a matéria em apreço. Depois, obviamente, aquilo que for de maior necessário escrutínio ou desenvolvimento seria também colocado em forma de questão pelos diversos grupos parlamentares, Sr. Professor. Muito obrigado.
Obrigado pelo esclarecimento, foi muito útil. Dando de forma relativamente sucinta e reportando-me àquilo que é a missão dos serviços partilhados do Ministério da Saúde e olhando também, enfim, como emergente, como médico de formação, como professor universitário e uma pessoa da área das tecnologias, cabe-me fazer as seguintes considerações. Primeiro, algumas considerações em relação, no fundo, às últimas duas semanas do meu mandato, que terminou no dia 5 de março, para dizer que, de facto, eu penso que a resposta que foi dada, sobretudo de segunda-feira, dia 3, para dia 5 de março, portanto, quando tivemos os primeiros casos e um aumento muito assinalado de contactos para o SNS 24, foi uma resposta muito insuficiente. E foi uma resposta muito insuficiente, gostava de deixar aqui muito claro, não por falência de qualquer responsabilidade dos serviços partilhados, que tinham à data a responsabilidade da gestão da empresa que presta serviços do SNS 24 e que na segunda-feira, dia 13, ativou todo o plano de contingência desse serviço, portanto, maximizando o número de enfermeiros que atendiam as chamadas, mas esse plano, que obviamente estava pensado para uma situação de crise, enfim, habitual, sazonal, portanto, aquilo que nós chamamos a sazonalidade da gripe, não correspondeu ao necessário logo na segunda-feira. Na altura, na ocasião do serviço, da visita ao serviço pelo Sr. Primeiro-Ministro e Sr. Ministro da Saúde, o Conselho de Administração teve o cuidado de alertar a tutela de que o número de enfermeiros disponíveis através do contrato existente não era suficiente para dar resposta logo nessa segunda-feira às chamadas que estávamos a ter. Na madrugada de terça-feira, dia 4, eu próprio enviei informação detalhada por e-mail à tutela, quer ao Secretário de Estado, quer à Secretária de Estado, quer à Senhora Ministra da Saúde, alertando para a urgência de que se mobilizassem enfermeiros, quer dos hospitais, quer dos cuidados de saúde primários, enfermeiros que trabalham no SNS 24 em part-time, que fossem alocados a full-time para o serviço do SNS 24 nessa terça-feira ser reforçado. Isto não aconteceu, esse reforço não aconteceu na terça, não aconteceu na quarta, e houve mais de 20 mil chamadas que não foram atendidas. Na minha opinião, este erro podia ter sido evitado. Teve como consequência, como disse, milhares de pessoas que não tomaram medidas de isolamento, não tomaram medidas de encaminhamento e não foram provavelmente testadas atempadamente, o que, se nos reportarmos aos números da altura, Não estamos a falar dos números de hoje. Hoje nós temos 10 mil casos no dia de hoje. Na altura, nós tínhamos um caso. Eu vou repetir o que é que estou a tentar transmitir. Estou a tentar transmitir que eu creio que a evolução da pandemia em Portugal poderia ter sido diferente se nos primeiros dias nós tivéssemos, no fundo, aplicado as medidas de resposta à pandemia, para fazer uso da expressão da formação da Comissão, de uma forma que tivesse ouvido as entidades, neste caso a SPMS, e em particular o seu Conselho de Administração. Não houve energia para fazer isto, mas houve energia para, nessa terça-feira, à tarde, ser assinado o despacho de substituição do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados. Portanto, nessa mesma terça-feira à tarde, foi assinado pela tutela da Saúde a nomeação do novo Conselho de Administração, e na quarta-feira essa informação foi-nos comunicada de forma abrupta, como é do conhecimento público, porque eu fiz questão de esclarecer essas informações quando foram perguntadas pela opinião pública e pelos mídia. Porquê é que assinalo isto? Porque deu-se, obviamente, uma perturbação no funcionamento da entidade, uma entidade que é a entidade que é a central de compras da saúde. Houve problemas na aquisição de vacinas da gripe, espero que não haja problemas nestas outras vacinas, mas houve uma outra situação, e com isto vou terminar, que me parece particularmente preocupante e que deve ser sinalizada ao Parlamento, que foi a remoção da informação online que estava disponível em todo o momento no site do SNS 24, a todo o momento e até ao final do meu mandato nos serviços partilhados, estava disponível o número de enfermeiros que estavam a atender em tempo real e o número de atendimentos. Essa informação deixou de estar disponível online. E neste momento não está, ou melhor, da minha informação, não está disponível. Portanto, há uma falta de transparência, há aqui um retrocesso numa política de dados abertos, que era uma política que vinha sendo seguida há algum tempo. Em outubro, segundo me informaram, eu obviamente não tenho acompanhado estes detalhes, deixámos também de ter online os números diários que tínhamos online sobre vacinação. Há uma plataforma já disponível há mais de 2 anos e mantida pelos serviços partilhados, que permite no portal do Serviço Nacional de Saúde a visualização do número de vacinados para todas as vacinas. Ora, essa informação também deixou de estar disponível para a população portuguesa. Última nota, portanto, acho que há aqui uma abordagem pouco transparente, que tem vindo, aliás, a ser criticada por outras pessoas, nomeadamente na questão do acesso aos dados, até para investigação e escrutínio desta resposta. Esses dados tenho consciência plena, porque conheço os sistemas como ninguém, tendo sido presidente quase 7 anos desta entidade. Nós temos, de facto, muitos dados em saúde e, quanto a mim, estão a ser mal aproveitados. Mesmo agora, para o plano de vacinação, penso que se poderia fazer uso de dados mais finos, não apenas a idade e a localização dos doentes, mas as comorbilidades, as alergias, que em Portugal estão registadas de acordo com uma norma da Direção-Geral de Saúde, ao contrário do que acontece em muitos países da Europa, estão registadas de forma que é possível analisá-las, e há estudos já de alguns desses dados, e quero terminar salientando que estava em marcha e foi aprovado pelo atual governo um plano estratégico para a telesaúde. Tinham sido pedidos recursos pelos serviços partilhados, um reforço de orçamento na área da telesaúde ainda antes da pandemia, exatamente para dotar o Serviço Nacional de Saúde de uma resposta à distância, e acho que à data de hoje, no dia 6 de janeiro de 2021, já ninguém tem dúvidas de que, se tivéssemos feito a aposta que nós insistimos imenso, que não foi acolhida em sede do Orçamento de Estado e que gerou uma tensão organizacional muito grande entre os serviços partilhados e o Ministério, Eu penso que hoje teríamos um SNS, um Serviço Nacional de Saúde, que fazia uso da telesaúde extensamente. Isso não aconteceu e o mais grave é que não está a acontecer. Não se vê um investimento forte, sério, sistemático e sustentado na telesaúde e na teleassistência e, quanto a mim, isso ainda se pode fazer, é urgente fazer-se e é a resposta que faz todo o sentido fazer-se. E não é a mesma coisa que fazer chamadas telefónicas. Portanto, houve de facto um grande aumento de chamadas telefónicas dos médicos e dos enfermeiros, sobretudo com mérito dos cuidados primários, mas não vamos substituir uma coisa pela outra. Uma coisa é uma chamada telefónica e outra coisa é uma teleconsulta médica de acordo com aquilo que são as boas regras, e essas regras também estão e são objeto de uma norma de orientação clínica aprovada pela Direção-Geral de Saúde há já mais de 5 anos, na altura em que ela foi começada a trabalhar. Eu penso que fiz uso dos meus 10 minutos, agradecimento desta oportunidade e obviamente estou disponível para todas as perguntas.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passava então a palavra ao Sr. Dr. João Rodrigues, por favor. Vocês nos estão a ouvir?
Sim, boa tarde.
Muito obrigado.
Consigo ter imagem.
Faça favor.
Mas posso, então. Boa tarde a todos, senhores deputados. Eu também, à semelhança do meu colega Henrique Martins, também fiquei um pouco confuso, mas já fui esclarecido em relação ao objeto da reunião. Eu em simultâneo, sou médico de família ainda em exercício e sou vice-presidente da Administração Regional de Saúde do Centro. Por isso também tenho, neste momento, desde há um ano e pouco, algumas responsabilidades administrativas, mas eu queria rapidamente focar aqui e dar o meu ponto de vista, como profissional, como também dirigente, e a primeira grande reflexão é que esta pandemia nos traz uma oportunidade de aprofundarmos que não estávamos, efetivamente, nem nós, nenhum país da Europa, nem do mundo, preparado para uma pandemia deste género, que infelizmente ainda vai continuar por longos meses, mas também nos dá a oportunidade de fazer um diagnóstico e de poder, e esse é o meu contributo nesta fase inicial, de poder consensualizar esse diagnóstico para, obviamente, o corrigir. E a primeira grande mensagem que eu, como profissional e dirigente, constato é que esta pandemia destapou crónicas limitações que nós temos nas nossas instituições, nomeadamente em termos de comportamentos e formas de governação. E a primeira grande constatação, do meu ponto de vista, prende-se com a enorme dificuldade que nós temos tido de responder com qualidade ao desafio do envelhecimento. Isso significa o quê? Significa que a pandemia trouxe ao de cima o muito que temos para fazer para melhorar neste envelhecimento saudável e do apoio ao envelhecimento na comunidade, em casa, nos hospitais, no centro de saúde, em todas as instituições. Significa que nós precisamos de reforçar a este nível porque nos faltam políticas e orçamentos do bem-estar que articulem a ação dos vários setores nesta área. Esta é a primeira grande mensagem. Olhemos para os números da pandemia e vamos, obviamente, todos concluir que temos muito a fazer nesta área do envelhecimento, na área da articulação, da integração de setores e de cuidados. A outra grande área que a pandemia também veio destacar e veio reforçar é que, sem uma política nacional do Serviço Nacional de Saúde para as profissões em saúde, as profissões em saúde continuarão com um certo abandono, isto é, as carreiras profissionais têm que ser reativadas, reenquadradas, temos que ter uma política de recursos humanos ágil e que consiga colmatar as diversas carências que temos e que a pandemia veio revelar. E não podemos continuar, como a própria pandemia introduziu a contratação de 4 meses, não podemos, obviamente, fixar profissionais de saúde altamente qualificados que nós necessitamos para dar resposta à pandemia, à não pandemia, com contratações deste género precárias, com instrumentos precários e sem um reforço destas políticas para profissões da saúde. A segunda área, que se também, e que eu neste momento, passado um ano e pouco, sinto mais, é que o nosso modelo de governação centralista é pouco eficaz para gerir situações deste género. Isto é, nós continuamos ainda, e o desafio é este, isto é, temos que rever o modelo de governação, o modelo de comando e controle, ministros, estatutários, diretores, o modelo centralista não nos leva ao sucesso. E a própria SPMS, temos aí um ex-presidente da SPMS, o colega Henrique Martins, sabe muito bem do que eu estou a falar. O modelo centralista tem imensas dificuldades em criar aprendizagem, em criar transformação. E por fim, sobre essa introdução, salientar, e também se cruza com esta questão, que nós precisamos de mais governação sensível ao conhecimento. A pandemia demonstrou-nos, e temos feito algumas coisas a esse nível, como todos sabemos, mas a pandemia demonstrou-nos que é necessário apostar mais na ciência, é necessário apostar mais no processo do aconselhamento científico contínuo, transparente, independente do poder político, capaz de fazer uma síntese do estado da arte e vertê-la em propostas de ação, comunicadas ao conjunto da comunidade e, obviamente, monitorizadas publicamente. Esta área, para mim, parece-me crucial. A pandemia é uma mais-valia, demonstrando que podemos todos ganhar com a introdução do conhecimento, a introdução da ciência, continuamente nas decisões políticas, nomeadamente nesta área social e de saúde que é. Para terminar a parte seguinte, eu diria o seguinte. Portugal, genericamente, tem conseguido, com os meios que tem ao seu dispor, responder bem perante a pandemia, não esquecendo este diagnóstico que eu acabei de salientar, que obviamente interferiu, podíamos fazer muito melhor. O Plano de Saúde de Outono e Inverno 2020-2021 veio introduzir melhorias, nós melhoramos imenso na aquisição dos equipamentos de proteção individual, não faltam, desde longos meses, equipamentos de proteção individual, não falta equipamento de ventilação, não falta, fizemos, na generalidade das nossas instituições de saúde, criamos os circuitos alternativos, os circuitos Covid, não Covid, houve todo este processo contínuo de desenvolvimento e de preparação. Foi feito, e aqui ainda tem que ser feito muito mais, o reforço das equipas de saúde pública, e é necessário, também aprendemos com isto, que a saúde pública, as equipas multidisciplinares precisam de ser reforçadas. Foi feito o reforço atempado de testar, nós não temos um problema de testes em Portugal, seja testes rápidos de antigénios que a própria Assembleia da República adotou, seja de testes de RT-PCR, isto é, nós temos em respostas em 24 horas, em todo o território nacional, uma rede de ambulatório convencionada e uma parte pública para responder aos desafios de testagem. Conseguimos criar as áreas dedicadas Covid e não Covid nos cuidados primários, nos hospitais. Reforçamos e estamos a reforçar a rede da unidade dos cuidados intensivos. Mais uma vez, a pandemia vem-nos demonstrar que é necessário alargar a rede, está a ser feito o alargamento das redes. Melhoramos ligeiramente o apoio aos lares e a RPIs, alargamos quando necessário, e está a ocorrer neste momento, aos privados para complementar o apoio Covid e não Covid nesta área. E, por fim, salientar aqui que, infelizmente, a nível das tecnologias, eu concordo que podíamos ter evoluído muito mais, mas infelizmente, e eu ia discordo do meu antecessor colega Henrique Martins, já devíamos estar mais preparados para que isso tivesse acontecido. É verdade que a telesaúde é insuficiente ainda neste momento, é verdade que ainda não temos centrais telefónicas inteligentes nos nossos centros de saúde e que já estavam prometidas há no mínimo 3 anos, significa que é um processo crónico, nós precisamos ter tecnologia nos nossos centros de saúde e precisamos, e termino com esta parte, um processo clínico único, centrado no cidadão e não nas aplicações, que é o que nós temos herdado em relação ao sistema, ao nosso sistema informático, em relação ao processo clínico. Terminava com uma mensagem que continuamos e estamos no pico da pandemia, falemos ou não na terceira vaga, mas é preciso não esquecer que temos não Covid. E a esse nível eu acho que nós podemos e devemos programar mais atividade na resposta ao não Covid. A esse nível ainda não cumprimos o que está no plano de saúde, que é ter uma task force para o não Covid, só temos uma task force para a vacina Covid, já é positivo, e a esse nível estamos a ter bons resultados, mas precisamos de implementar um comando com equipas regionalizadas para o não Covid, porque temos que começar desde já a preparar uma resposta mais qualitativa em relação ao Covid. E agradeço, e estou totalmente disponível, obviamente, para perguntas que forem necessárias.
Muito obrigado, Doutor. Passava, sem mais delongas, a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, para a primeira ronda de questões. 4 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o professor Henrique Martins e o Dr. João Rodrigues nesta audição e a disponibilidade de aqui estarem. E como só tenho 4 minutos, vou tentar otimizar o meu tempo. Disse o professor Henrique Martins aqui já de início que a linha de saúde 24, que obviamente não estava dimensionada para um pico pandémico, mas assim que houve essa noção de que ia ser preciso ser aumentada, não o foi. Disse em entrevista na altura que mesmo antes disso o SNS não conseguiria operar com normalidade até ao final do ano, ainda que não houvesse uma crise de coronavírus. Disse também que à data para o final do ano não teríamos capacidade de pagar o serviço e teríamos de desligá-lo. Portanto, aparentemente havia um problema prévio que foi largamente agravado pela pandemia e, segundo a sua opinião, não tinha que ver com o contrato com a Altice, que depois até acabou por ser renovado, mas sim com recursos humanos, tendo sido a tutela alertada logo nos primeiros dias que era necessária uma contratação de enfermeiros. Disse-nos agora que lhe parece não ter havido energia para isso e eu pergunto-lhe porquê. O que é que, na sua opinião, terá impedido a tutela dessa contratação que era tão evidente? Segunda pergunta tem que ver com sistemas de informação. Também nos diz conhecer os sistemas como ninguém e portanto, parece-me particularmente bem posicionado para responder à questão da atualidade, da modernidade e da interoperabilidade dos sistemas, porque também na altura da sua saída dos serviços partilhados disse que os sistemas não estão a ter a manutenção necessária, não estão atualizados, há riscos de cibersegurança. Os sistemas não partilham informação e estão dispersos. E isso faz-me fazer duas perguntas. A primeira tem que ver com toda a questão da telesaúde, que já aqui abordou, e que de facto se veio a provar crítica para, por exemplo, a atividade não Covid nos cuidados de saúde primários, à qual já irei, e portanto também lhe pergunto, na sua opinião, disse-nos que houve um problema de falta de acolhimento no orçamento, qual foi o fator que impediu o Ministério de acolher um processo mais acelerado de investimento na telesaúde? E esta questão dos sistemas torna-se mais preocupante ainda quando nós sabemos que agora, para o plano de vacinação para a Covid, está a ser pedido aos serviços partilhados do Ministério da Saúde a responsabilidade de desenvolver mecanismos de contacto com os utentes para facilitar o processo de vacinação. Portanto, essencialmente para, de uma forma mais prosaica, estabelecer o sistema de chamada e de inscrição quando estivermos na fase de recurso aos centros de saúde, que faltará muito pouco tempo. E, portanto, pergunto-lhe, na sua opinião, estão os serviços do Ministério preparados, os serviços digitais do Ministério preparados para fazer este trabalho ou há aqui problemas que ainda teriam que ser resolvidos do seu melhor conhecimento, sabendo que as coisas, entretanto, também já terão evoluído? Quarta e última questão que ainda lhe dirijo. Falou-nos também de cortes orçamentais que tinham afetado, na altura em que deixou o Conselho de Administração, cortes orçamentais que tinham afetado a capacidade de compras. E agora falou-nos especificamente da consequência que isso teve na aquisição das vacinas da gripe. Eu gostaria que se pudesse que detalhasse qual foi o problema especificamente relacionado com a aquisição de vacinas da gripe. Mas também dizia numa entrevista nessa altura que o problema não foi tanto nas aquisições para a Reserva Estratégica Nacional, mas para as aquisições de que suportam a atividade corrente. E pergunto-lhe exatamente o que é que isto quer dizer, que impacto é que exatamente teve. Finalmente, dirigindo-me ao Dr. João Rodrigues, que sei que é um profundo conhecedor dos cuidados de saúde primários, e exatamente porque já determinámos que, já todos sabemos que há, houve quebras que se mantêm e que agora provavelmente se agravarão com este novo pico de Covid na capacidade assistencial dos cuidados de saúde primários, que eles terão que dar resposta também à vacinação Covid e que a telesaúde de facto não existe, o que existem são consultas telefónicas, pergunto-lhe qual é a alternativa que prevê para a recuperação já e de futuro nas consultas dos cuidados de saúde primários. A passagem para de modelo A para modelo B ou a criação do modelo C são, na sua opinião, vias para essa resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Professor Henrique Martins, 3 minutos para responder às questões que lhe foram formuladas.
Ora, muito obrigado, de forma muito, necessariamente muito telegráfica. Portanto, em relação ao SNS 24, de facto, à data de 3 de março, os serviços partilhados estavam há meses, a aguardar os documentos financeiros necessários, neste caso dependentes do Ministério das Finanças e da Saúde, mas sobretudo das Finanças, para poderem lançar o procedimento concursal. Então, o procedimento concursal, o contrato que estava em vigor há 3 anos, terminava a 14 de junho, deveria ter sido lançado em novembro. Em novembro de 2019 tentámos obter os documentos necessários para poder lançar este procedimento. Este procedimento, na altura, estava estimado em 36 milhões de euros, portanto, obviamente necessitava de documentação financeira muito robusta, que não foi até à data de 5 de março que eu estive disponibilizado. E isto impediu, de facto, a célere e habitual. Faço lembrar que nós já tínhamos lançado concursos anteriores, atempadamente, e portanto é nesse sentido que essas declarações foram proferidas, ou seja, mesmo que não houvesse pandemia, de facto havia um problema, e tanto houve que os procedimentos, veio hoje a público um relatório do Tribunal de Contas sobre as compras da saúde no período da pandemia, e eu penso que ainda não terão tido a oportunidade de o ler, mas o relatório é de facto um bom sinal do que acontece quando as coisas são feitas um pouco em cima do joelho. Mas neste caso não há justificação na pandemia, porque já sabíamos que o serviço era necessário para o país. Em relação ao sistema de informação, em relação aos enfermeiros, de facto sim, não senti agilidade no Ministério da Saúde. Fomos muito agressivos na comunicação, explicámos de forma muito, muito capaz, identificámos previamente os hospitais onde estavam essa reserva de enfermeiros. Estamos a falar de enfermeiros que já estão no Serviço Nacional de Saúde, a única coisa que era preciso era autorizar que excepcionalmente passassem a trabalhar em exclusivo no SNS 24. Era isso que era preciso ser feito, isso poderia ter sido feito com o despacho da tutela da saúde nessa terça-feira, dia 4, e não foi feito. O sistema de informação vem há muitos anos a ser um enorme problema, mas também uma enorme conquista. Eu concordo com o Dr. João que muito já deveria ter feito, os serviços partilhados muito fizeram e muitos anos pediram sempre mais recursos para fazer. Mas o que é espantoso é que em 2018, quando foi montado o orçamento para 2019, o orçamento que foi apresentado pelos serviços partilhados e que mereceu a concordância da Secretária de Estado Rosa Matos e do então Ministro Adalberto Campos Fernandes, era um orçamento que tinha um valor total previsto para 2019 de mais 20 milhões do que aquele que veio a ser aprovado. Portanto, houve um corte no orçamento de 2019.
Para concluir,
em relação ao 18. Estou mesmo a terminar. Em relação a, portanto, estes cortes orçamentais implicam também nas compras, porque as equipas de compras dos serviços partilhados do Ministério da Saúde são em cerca de 3/4 subcontratos, ou seja, são empresas que para serem subcontratadas é necessário haver cabimento e documentos de compromisso. E foi esses documentos que em janeiro e fevereiro de 2020 não estavam disponíveis e isso fez perigar, ou faria perigar essas equipas. E foi nesse contexto que foram feitas as declarações. A prova evidente que isto é verdade é que poucas semanas depois da minha saída como Presidente, o orçamento da SPMS foi reforçado pelo Ministério da Saúde, o que só vem sublinhar de que, de facto, havia uma suborçamentação destes serviços para fazer face às questões que já foram até salientadas também pelo Dr. João.
Obrigado. Muito obrigado. Dr. João Rodrigues, tem um minuto para responder à questão que lhe foi formulada.
Certo. Doutor,
por favor.
É rápido. Agradeço à deputada Ana Rita Bessa. Telegraficamente, num minuto. Primeiro, cumprir a Lei do Orçamento de Estado que recentemente foi publicada na contratação de mais enfermeiros para as unidades de saúde familiar e para as unidades de cuidados personalizados, assistentes técnicos e assistentes operacionais. É preciso reforçar nesta área porque na parte médica, apesar do atraso dos concursos, os concursos para os médicos de família têm ocorrido duas vezes ao ano e temos, enfim, pelo menos dado a possibilidade a toda a gente de ocupar vaga. Mas nas outras áreas os concursos não têm aberto nos devidos tempos. Concordar ou aproveitar a sugestão da deputada Ana Bessa, e eu diria mais em relação ao modelo do USF, nós deveríamos ter um plano para generalizar o modelo USF, e o modelo USF a ser generalizado devia ser o modelo B, que já demonstrou ao país a eficiência que tem em termos de acessibilidade, qualidade dos cuidados, eficiência e satisfação de todas as partes. Por isso, é verdade e infelizmente que a pandemia hibernou o modelo B. Este ano não houve ainda, este ano que acabou, não abriu nenhuma unidade no Ministério da Saúde Familiar modelo B, e eu gostaria que 2021 fosse ao contrário. Para finalizar a terceira parte, eu também cumpri o artigo 277 da Lei do Orçamento de Estado, que é contratualizar com as unidades de saúde familiar e com as unidades de cuidados de saúde personalizados a recuperação das consultas dos cuidados de saúde primários, que infelizmente só agora é que saiu esta lei para poder-se contratualizar em carteira adicional de serviço essa eventual recuperação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Biana Cunha, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para esclarecer, porque de facto tive no grupo de trabalho dos enfermeiros, nós neste momento, a grelha, posso fazer questão aos dois convidados. Muito obrigada. Então, muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar também o Dr. Henrique Martins e cumprimentar também o Dr. João Rodrigues, agradecendo desde já a sua disponibilidade em estar connosco. Primeiro para o Dr. Henrique, de forma muito breve, o senhor tem referido de forma reiterada que a telesaúde e a assistência não só poupariam muitas vidas durante esta crise sanitária, como sairiam mais baratas ao Estado, demonstrou inclusivamente a sua preocupação com o facto de se continuar a usar, e passo a citar, ferramentas do século XX em vez de redes e sistemas modernos de telesaúde. Quando foi presidente da SPMS, alertou por várias vezes as necessidades que havia e a necessidade de reforço dos meios para as reais respostas. Portanto, nós gostaríamos de aproveitar para lhe perguntar de forma muito concreta porque é que em março de 2020, e já com a situação da Covid-19 a exigir respostas por parte das instituições de saúde, naquela que terá sido a sua carta de despedida, veio a público que terá usado um poema relativamente ao qual gostaríamos de lhe pedir que nos transmita o que motiva a perspectiva ali expressa, ou seja, quem é que não faz, quem é que esconde, quem é que engana. E pegando em palavras que lhe são atribuídas, o que é que de facto se passa de mal e que é preciso resolver. Para o Dr. João Rodrigues, reconhecendo desde já aquele que é o enorme esforço realizado pelos profissionais das unidades de saúde familiar, que nesta crise têm sido, usando o senso comum, pau para toda a colher, tantas foram as solicitações que tiveram que ocorrer, e tendo em conta a sua experiência profissional e que conhece de perto aquelas que são as dificuldades sentidas por estes profissionais de saúde, destes serviços de saúde, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para lhe perguntar de forma muito concreta que avaliação é que faz da rentabilização dos recursos dos cuidados primários nesta crise sanitária, se entende que poderia ser otimizada, também relativamente à plataforma Trace Covid e tendo em conta o tempo que esta plataforma consome aos profissionais dos cuidados de saúde primários, de que forma entende que esta deve ser operacionalizada, permitindo manter a resposta assistencial das equipas aos utentes? Sendo conhecidas as dificuldades dos cuidados de saúde primários em executar o acompanhamento diário de pacientes Covid, um processo que obrigatoriamente tem impacto nas funções tradicionais, entre aspas, dos cuidados de saúde primários, nomeadamente no acompanhamento de utentes com outras patologias e rastreios, gostaríamos de saber se entende necessário o seguimento diário de todos os utentes assintomáticos através do Trace Covid ou considera que isto poderia ser feito de outra forma, otimizando aqui os recursos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor Henrique Martins, 2 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas, por favor.
Muito, muito obrigado pelas perguntas. O que é que eu acho que se deveria ter feito em março de 2020 sobre a telesaúde? Deveria-se ter utilizado os recursos legais existentes. Há uma resolução do Conselho de Ministros que cria o Centro Nacional de Telesaúde, no seio da SPMS, mas este centro tinha, à data, 2 pessoas e um orçamento de 50 mil euros, e, portanto, esse orçamento, como digo, foi proposto um aumento significativo em 2019 que não foi feito. Até essa equipa devia ter sido reforçada imediatamente e devia ter sido utilizado mais de 600 equipamentos de câmaras, microfones e outros que estavam disponíveis nos armazéns dos serviços partilhados e que nós estávamos a tentar mobilizar rapidamente para colocar, olha, pelo menos um por cada USF, tipo A e tipo B, nem que fosse, e rapidamente acelerar aquilo que estava já quase terminado, que era a plataforma do RSC Live, que é uma plataforma estatal de telesaúde. Falta o quê? Falta transparência, é isso que falta e que está muito mal, e falta inovação. Não houve inovação. Foi aqui salientada a existência de uma comissão das vacinas, foi aqui salientada a questão toda da aprendizagem. As entidades centrais também aprendem, mas para aprenderem e para inovarem têm que ter esse mandato. E esse mandato foi destruído. Eu acho que não foi boa ideia ter, no fundo, não investido na unidade de sistemas e de inovação. A SPMS ganhou diversos prémios, criou plataformas que foram premiadas em Portugal e mesmo fora reconhecidas, e o que é que se fez? Eu vou dar 2 exemplos e com isto termino. Não se utilizou ainda um e-mail. Os serviços partilhados conseguem mandar e-mails aos cidadãos. Todos os anos, na altura da gripe, nós, em conjunto com a Direção-Geral de Saúde, mandávamos um e-mail aos portugueses, dos quais tínhamos e-mail, 2 milhões, para os informar sobre a vacinação. Porquê é que durante toda esta pandemia ainda não se enviou um e-mail, em nome do Ministério da Saúde, a esclarecer as pessoas? O maior problema da pandemia é a falta de...
Para concluir, Sr. Professor, por favor.
Obrigado.
Muito obrigado. Dr. João Rodrigues, 2 minutos, por favor.
Obrigado pelas perguntas bem enquadradas. Eu podia pegar na palavra do professor Henrique Martins. Realmente é verdade, precisamos de mais inovação, mas inovação de proximidade, porque a inovação centralizada, ela existe, e existe, do meu ponto de vista, excessivamente. O exemplo que se acabou de dar é preciso colocá-lo nas unidades de saúde, não é centralizadas. Nós precisamos de, quando acharmos que é oportuno, enviar SMS, enviar e-mails aos nossos cidadãos, com mensagens de proximidade e, obviamente, quando for necessário, também nacionais. Esta, estamos totalmente de acordo. Desde há 3 meses que já há 2 câmaras por unidade de saúde familiar e unidade de cuidados personalizados. É muito pouco. Nós devíamos já ter hoje 1 câmara em todos os postos de trabalho. Por isso aqui também é preciso investir e não é preciso muito dinheiro. Porque, efetivamente, é verdade, a telesaúde é
necessária para se rentabilizar. E rentabilizar no misto. Não é, obviamente, para ser generalizada. Mas é crucial que possa acontecer. Em relação ao 3 Covid, e aqui o professor Henrique Martins já não pode responder por ele, infelizmente é mais uma aplicação isolada. Infelizmente o modelo continuou. A SPMS continua, infelizmente, a produzir aplicações isoladas e não integradas no processo clínico. E é isso que eu pelo menos, ando a dizer há mais de uma década. Nós precisamos centrar as aplicações no cidadão e não isoladamente de quem as faz. E o 3 Covid é mais uma delas. Para terminar, em relação à outra questão, já foi sugerido por diversas vezes à Direção-Geral de Saúde e neste momento já é tecnicamente aceite que o seguimento de um cidadão com positividade não é obrigatoriamente necessário fazer um telefonema diário, é preciso construir com ele um plano de seguimento que pode passar por contactos de dois dias e até já foi, e isso é positivo, poder ser o próprio cidadão a fazer o contacto com o profissional de saúde.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento os nossos dois convidados, começando pelo professor Henrique Martins, a quem agradeço também a disponibilidade e as informações prestadas até ao momento. De facto, penso que fica claro que há uma desconexão entre aquilo que foram as afirmações do Primeiro-Ministro António Costa, dizendo que a saída do Henrique Martins estava planeada desde janeiro, e o facto de ter sido surpreendido na véspera da sua substituição, e também fica claro que faz uma correlação direta com essa substituição pelo facto de ter indicado que esses cortes orçamentais nos serviços partilhados teriam tido um impacto negativo na capacidade de resposta. Mas eu creio que o mais importante é olharmos para aquilo que aconteceu para melhorar procedimentos futuros e compreender também a realidade e a transparência dos números. E aqui subscrevo aquilo que foi a intervenção, há um problema grave de falta de transparência com os dados, inclusive com os dados do SNS 24. Não deixa de ser curioso que foi no dia 9 de março, 2 dias depois da substituição do professor Henrique Martins, que deixaram de ser públicos os dados referentes ao número de chamadas não atendidas, algo que a própria Ministra da Saúde já tinha dito que voltaria a ser público. Até hoje continuamos a não ver esses dados e que prejudicam o nosso funcionamento. Mas o atual Presidente da SPMS diz que profissionais a trabalhar no campo do SNS 24 não chegaria a 1000 e hoje são mais de 5.600. Eu pergunto-lhe, professor, se esses números batem certo com aquilo que era o seu conhecimento na altura enquanto Presidente. Pergunto-lhe também quando requereu ao Ministério da Saúde o reforço dos meios humanos, já disse de certo modo, mas se houve alguma resposta a justificar esse não reforço, ou se pura e simplesmente foi ignorado. E pergunto-lhe também, com base no seu conhecimento, não apenas como ex-presidente da SPMS, mas também como professor universitário que acompanha este setor das tecnologias de informação aplicadas à saúde, se considera que estamos à altura, do ponto de vista tecnológico, para responder a este desafio da vacinação, com todos os detalhes que exige do ponto de vista de registro, de acompanhamento e, na maioria dos casos, de 2 doses. E pergunto-lhe também uma reflexão, se possível, sobre o insucesso ou falhanço, se quiser, da Stay Away Covid e na sua implementação. Cumprimento também o professor o Dr. João Rodrigues, que está aqui enquanto o antigo presidente da USF, da Associação Nacional das USFs, e agradeço-lhe também a disponibilidade. O atual presidente Diogo Urjais, do presidente da Associação Nacional de USFs, avisa que não é possível atribuir mais tarefas aos centros de saúde e esperar que todos realizem. E que diz mesmo que, sem um reforço adequado, que aquilo que está prometido de vacinação no campo contra a Covid-19 nas USFs não será realizável. Pergunto-lhe se concorda com essa afirmação do seu conhecimento como médico de família, como ex-presidente desta associação e conhecedor profundo do setor. Relativamente a um relatório que publicou enquanto Presidente da Associação, queria-lhe também questionar um relatório de um estudo, aliás, que publicou a 26 de maio em 2018, no qual referia que 3/4 das unidades de saúde familiar estavam insatisfeitas com o Ministério. Na altura tinha detectado que as três áreas que pretendiam alterar ou melhorar seriam ao nível dos recursos humanos, do processo de trabalho e equipamentos e materiais, assim como ao nível da autonomia. Pergunto-lhe se, envolvidos 2 anos desde a apresentação desse estudo, se viu alguma melhoria nesse campo, uma melhoria que naturalmente poderia contribuir para a resposta à Covid-19. E termino perguntando-lhe a sua opinião, na medida em que vários países europeus acabaram por optar por isolar unidades de saúde para se dedicarem exclusivamente à vacinação, de modo a libertar as demais unidades para o tratamento dos demais doentes, se considera que essa estratégia teria feito mais sentido do que esta disseminação pelo território, dificultando do ponto de vista logístico depois a concretização, assim como conseguir contactar todos os doentes que estão previstos neste momento na primeira fase. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Henrique Martins, 2 minutos para responder às questões que lhe foram formuladas, por favor.
Muito obrigado pelas perguntas, de forma muito rápida. Portanto, a resposta à nossa solicitação por e-mail que eu enviei aos membros da tutela não aconteceu, não houve nenhuma resposta. Houve uma reunião que estava agendada, que era a reunião de crise, todas as manhãs, às 8 da manhã. Nessa reunião discutiu-se o assunto e rapidamente se criou um conjunto de barreiras administrativas ou burocráticas e que não foram resolvidas nem nessa terça nem nessa quarta-feira. Portanto, não houve de facto uma agilidade a dar resposta a um pedido que era um pedido muito simples. Vou repetir, era que as pessoas que estavam a fazer 8 horas depois de saírem do seu turno normal dos hospitais ou dos centros de saúde, que é a prática habitual dos mais de 800 enfermeiros que na altura tínhamos em carteira, passassem a fazer a totalidade das horas de terça-feira e de quarta-feira nos dias seguintes. Portanto, isto era matematicamente possível, bastava contactar os presidentes das instituições e criar um regime de exceção naquele momento. Não houve essa agilidade, não houve essa vontade, na minha opinião. Se calhar achou-se que a ideia do então presidente da SPMS era exagerada, tal como muitas vezes ele foi alertando para a falta de recursos financeiros para criar os sistemas de informação necessários. Em relação aos 5 mil, se são muitos ou poucos, como não sabemos, como disse, o número de chamadas não atendidas, em bom rigor não sabemos nem se são muitos, nem se são poucos, nem se são suficientes. Esta falta de transparência dos dados é de facto algo que mereceria uma audição e uma investigação. É importante distinguir, uma coisa é eu ter 5 mil pessoas em carteira e outra coisa é o número de horas que elas prestam efetivamente serviço. Eu posso ter 800 enfermeiros em carteira, mas eles não prestarem muitas horas por semana. É preciso ter isto em conta. Portanto, o número que teremos que pedir é o número de horas praticadas por semana. Esse é o número que devemos medir. Em relação a tecnologicamente estamos preparados, Portugal tem um dos melhores sistemas centralizados de vacinas da Europa. Foi visitado pelos membros do Parlamento Europeu. Foi objeto de financiamento europeu e nacional e é o sistema onde hoje as enfermeiras e enfermeiros registam o Plano Nacional de Vacinas. Eu penso que em termos de sistema de informação para as vacinas, concordo com aquilo que foi dito pelo Dr. João, há muitos sistemas herdados do tempo do IGIF e de outras instituições que não houve energia, tempo e dinheiro para substituir. Concordo inteiramente com a visão de que devemos ter um sistema único integrado e isso existe nas vacinas. Uma pessoa pode apanhar a primeira dose de vacina Covid em Lisboa e depois pode apanhar a segunda no Porto, o registro é feito no mesmo sistema. Vou concluir, esse sistema permite ver as vacinas online no portal, era importante ter pedido aos portugueses para se registarem todos no portal do SNS. Isto é uma coisa que devemos sinalizar, isso é algo que nos pode ajudar ainda nesta fase. E em relação à Stay Away Covid, basta dizer duas coisas. Não foi feita pelo Ministério da Saúde, nem pelos serviços partilhados, o que me parece claramente uma situação que mostra bem que a decapitação naquela altura de uma instituição onde já saíram dos melhores dirigentes, da SPMS já saíram mais de 20 técnicos de alto gabarito fizemos uma aplicação em meio universitário, adotámo-la nacionalmente, é verdade, mas não a integramos com os sistemas de informação. Ela não recebe em tempo real.
Muito obrigado, Sr. Professor.
Obrigado.
Dr. João Rodrigues, por favor, 2 minutos.
Agradecer ao deputado Ricardo Batista Leite as questões. Da minha introdução que eu realizei, deduz-se que, em relação à insatisfação, a pandemia, como não podia deixar de ser, aumentou até a insatisfação que existe a nível das unidades de saúde familiar, e uma das principais razões, também já o disse hoje, é que 2020 bloqueou o acesso ao SS modelo B, e acreditando eu que o país ganhava em generalizar o modelo, é evidentemente que estamos todos insatisfeitos, e acho que 2021 deve inverter esta insatisfação com o impulso que deve ser dado para a revitalização do modelo USF e modelo B. Em relação à entrevista do atual presidente da USFAM, Diogo Rojais, é verdade que em termos de carteira básica não é possível atribuir mais tarefas. Agora, em termos de carteiras adicionais, essa é a grande inovação que o modelo traz, é poder-se contratualizar num modelo inteligente mais tarefas, isso é possível, mas em carteira adicional de serviço e não na básica. Em relação à estratégia da vacinação, eu não tenho a mesma informação, provavelmente, com o deputado Ricardo Batista Leite. Ainda este ano, na vacinação da gripe, houve centros de vacinação espalhados por este país que foram capazes de centralizar quando é necessário, na proximidade, centralizar. A nível da vacinação, basta ver estas 2 semanas, nós continuamos a dar, felizmente, contributos extremamente valiosos, de resultados extremamente positivos em relação a essa concretização. Eu continuo a acreditar na nossa rede de vacinação, é uma rede vasta, heterogénea, com imensa experiência, e quando for necessário, e eu acredito que vai ser necessário, haver centralização, ela irá com toda a certeza ocorrer na comunidade, com as diversas entidades, e iremos ter a esse nível mais sucesso do que o combate à pandemia.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Telma Guerreiro, por favor. 4 minutos.
Sr. Presidente. Cumprimento e cumprimento também todas as senhoras e senhores deputados presentes. Desejando a todos e todas também votos de bom ano, uma vez que ainda não tinha tido essa oportunidade. Obviamente agradecer a disponibilidade do professor Henrique Martins e do doutor João Rodrigues, a quem estendo também os votos de Feliz Ano Novo, e agradecer obviamente a disponibilidade para estarem connosco a discutir e a refletir mais do que tudo, fazermos aqui uma reflexão até para o futuro. É aquilo que tenho sentido também da forma como nos têm colocado os vossos contributos. Mas não é demais voltarmos a recordar que o mundo não estava preparado para esta pandemia, nós não estávamos, nenhum de nós estava, e certamente a linha SNS 24 também. Também não estava preparada, naturalmente, para aquilo que aí vinha. Compreendo, e acho que todos compreendemos, e respeito imenso o desagrado pessoal do professor Henrique Martins, obviamente com a sua não recondução, apesar de alguns deputados aqui quererem colocar e quererem dramatizar esta situação. Não é um caso, o Governo tinha legitimidade para o fazer, tomou a sua decisão num quadro legal e respeitando esse quadro legal. Os serviços partilhados do Ministério da Saúde não foram prejudicados enquanto instituição, os serviços continuaram, as respostas aos portugueses naquilo que é a responsabilidade deste organismo continuaram a acontecer, e sabemos que hoje, se há data, e aqui bem colocado pelo professor Henrique Martins, no dia 2, quando tínhamos um caso, no dia 2 de março, quando tínhamos um caso na altura sinalizado, validado como um caso Covid, e nesse dia o jornal noticiou, e claro que a linha SNS 24 foi completamente cheia de chamadas, e os portugueses acolheram à linha para resolverem as suas dúvidas com naturalidade. Hoje, não, apesar de talvez não termos esses dados, e são necessários que sejam públicos, também concordo, bem, concordamos com isso, não é assunto, ou seja, não há espera na linha SNS, houve uma melhoria, houve um reforço de recursos humanos, houve um reforço da abrangência da linha SNS, houve um reforço até no tipo de resposta, e relembro a linha de apoio psicológico, a linha de apoio médico, que foi também ela reforçada. Portanto, há assuntos que deixaram, que hoje já não são assuntos. Mas gostava daquilo que falou, concordando com a importância da telemedicina, e ela já é importante, já é falada há cerca de 20 anos, e o Grupo Parlamentar do PS concorda imenso com esse passo e valoriza a importância que deve ser dado e todos os esforços que devem ser dados relativamente à telemedicina. Era importante perceber, até na sua opinião, que constrangimentos, uma vez que já se fala há tantos anos, que constrangimentos, de onde vêm estes bloqueios, para que hoje sabemos alguns bloqueios ou alguns constrangimentos para que ainda não funcione como todos desejamos que funcione, mas ela já está, ou seja, já está pensada há tantos anos, porque que outros bloqueios existiram até para que não seja possível agora. Relativamente ao Dr. João Rodrigues, agradecer-lhe imenso também a forma como também valorizou e soube valorizar e soube olhar para esta dificuldade que é esta pandemia, e foi você que começou claramente por dizer que não estávamos preparados. E a resposta à Covid foi claramente uma resposta flexível, proporcional e dinâmica. Foi isso que se procurou fazer e ainda hoje é permanentemente revista, são permanentemente revistas as medidas. E o Dr. João focou também as questões dos recursos humanos e da importância dos recursos humanos e deles serem alocados no país. E por isso deixava também aqui uma pergunta, uma sugestão de como é que vê formas de fixarmos os profissionais de saúde no interior do nosso país para podermos fazer isto, mais este equilíbrio da distribuição dos profissionais no nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passava então a palavra ao professor Henrique Martins. 3 minutos para responder, por favor. 2 minutos, peço desculpa. 2 minutos para responder, por favor.
Muito obrigado. Eu peço desculpas de responder, às vezes, sempre com a mesma resposta. Mas, de facto, a proposta que os serviços partilhados fizeram em junho de 2018 para o reforço importante da equipa de telesaúde nacional, mas também daquilo que ela fazia ao nível das unidades, que era a formação, quer nos hospitais, quer nos centros de saúde, dos chamados promotores internos de telesaúde, o orçamento que foi pedido em junho de 2018 para remodelar o sistema de informação dos cuidados de saúde primários e remodelar as redes informáticas do interior dos centros de saúde, chamava-se na altura o Plano de Reforço de Investimentos para os Cuidados de Saúde Primários, orçamentado em 27 milhões de euros, foi exatamente o não se ter feito esse investimento e não se ter em 2019 conseguido atempada a autorização das finanças para lançar a aquisição da nova rede informática, que faz com que não estejam reunidas condições. Nós temos uma rede informática que agora finalmente começou a ser substituída em janeiro, fevereiro deste ano. É uma substituição que demora alguns meses. Para se ter ideia, para os senhores deputados terem ideia, nós tínhamos 1000 unidades de saúde familiares espalhadas e unidades de cuidados personalizados com 2 megas de largura de banda, o que obviamente é super insuficiente para depois ter imagem a passar e, portanto, têm que estar reunidas as condições. Tinha que se ter feito esse investimento em 2018, tinha que se ter aprovado esse orçamento em 2018 para em 2019 se ter feito esse investimento. Vai agora, muito bem, fico contente por saber isso, fico contente por saber que se está a fazer esse investimento, mas é por isso que se demorou, se calhar, 20 anos, é porque não se fez a telesaúde, depende e necessita de 3 coisas essenciais. Uma largura de banda mínima, computadores que não tenham 10 anos de idade, como era a idade média dos computadores do SNS em 2017, e portanto era necessário fazer um reforço muito importante, e depois é necessário treinar e educar as pessoas, o que também custa dinheiro. A SPMS criou uma academia, a chamada Academia SPMS, fez cursos de formação, mas teria que fazer muitos mais para formar os mais de 50 mil funcionários do SNS que podem hoje fazer telesaúde com grande benefício para a saúde dos portugueses. São investimentos necessários. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passava então a palavra ao Dr. João Rodrigues. 2 minutos para responder às questões que lhe foram formuladas, por favor.
Muito bem. Fixar os profissionais no interior do país. Eu queria alertar, não é no interior do país, é onde eles são necessários. Os médicos de família faltam é em Lisboa, Grande Lisboa, Cascais, Sintra, Setúbal, etc. Isto é, nós não podemos ter a ilusão de que é no interior só. Não, é fixar onde eles são necessários. E para fixar profissionais, nós temos que os atrair. E o que se tem passado nos últimos anos é que a política das profissões não existem. E a esse nível, deu-se alguns saltos qualitativos nos últimos 3 anos, nomeadamente na Medicina Geral Familiar, mas é preciso para as outras profissões, que são os concursos em épocas fixas e céleres. Nós não podemos ter concursos a eternizarem-se e têm que abrir naquelas épocas e têm que ser fixadas. A esse nível na Medicina Geral Familiar isso está a acontecer, nas outras profissões não está a acontecer. Mas para atrair também temos que ter carreiras atrativas, porque tem que existir uma carreira que tem progressões técnico-científicas regulada em termos nacionais. E depois tem que haver outra questão que é fundamental para podermos atrair, que são as mobilidades regulamentadas com concursos. Isto é, eu não posso criar ilusão, vou para um lugar e fico lá eternamente. Não, os concursos têm que ser regulares e eu posso poder mudar de lugar. E depois fixar, nós temos de uma vez por todas fazer uma opção. A Lei do Orçamento de Estado este ano já diz que deve ser regulamentado no pós-Covid o trabalho em dedicação plena. É óbvio que o Serviço Nacional de Saúde necessita de profissionais a tempo completo, em dedicação plena, com, obviamente, uma carreira atrativa para os podermos fixar.
Muito obrigado, Sr. pela sua resposta. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor, tem a palavra, 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Dr. Henrique Martins e Dr. João Rodrigues, agradecer a disponibilidade para estar nesta comissão. Na verdade, tinha 2 ou 3 perguntas para cada um deles. Começava pelo Dr. Henrique Martins, ainda sobre a linha SNS 24. Como todos nós estamos lembrados, logo no início da pandemia, em março e até em abril, houve uma enorme pressão e a linha passou um tempo complicado, com dias, vários dias, com uma percentagem considerável de chamadas que não eram atendidas, muito tempo para atender chamadas, etc. E, pelo que eu percebi, mas essa era a pergunta que eu gostava de fazer, era que provavelmente esta situação poderia ter sido evitada e poderia ter sido antecipado este maior afluxo e poderia ter sido antecipada também uma maior capacidade de resposta desta linha para que ali naqueles dias, semanas de março, abril, não tivesse havido aquela aflição de milhares de chamadas que ficavam por atender e muitas outras mulheres que ficavam penduradas durante largos minutos, largas horas às vezes. A segunda questão é que, ainda sobre a linha SNS 24, nós temos no Bloco de Esquerda recebido inúmeras denúncias, inúmeras queixas de profissionais que têm sido contratados para lá na maior das precariedades. Enfermeiros a quem é pago 7 euros por hora a recibos verdes ainda têm que suportar as contribuições, impostos, etc. Psicólogos que, pelos vistos, estão a ser pagos por episódio e a receber algumas dezenas de euros por mês, estudantes e profissionais que durante algum tempo estiveram a trabalhar para lá e que não foram pagos durante 1 ou 2 meses até se regularizar a situação. Eu gostava de perguntar se este era o vínculo ou era o regime de trabalho que já existia nesta linha. Nós bem sabemos que ela é explorada por um terceiro, nomeadamente pela MEU. Mas se este era o tipo de regime que já vigorava e se considera que este é um regime que traz motivação aos profissionais para fazer o correto desempenho do seu trabalho. Para terminar as perguntas ao Dr. Henrique Martins, perguntar se era possível, logo no início da pandemia, proceder ao melhor apetrechamento de unidades de saúde para melhorar o atendimento à distância, sabendo-se que isso seria uma inevitabilidade e uma fatalidade desta pandemia e do confinamento. Portanto, se havia recursos e condições para logo no início da pandemia melhorar as questões da telemedicina, melhorar as centrais telefónicas digitais, etc., porque a verdade é que mais de 10 meses depois, pouco ou nada aconteceu, mas isso deveria ter sido uma medida logo de início na pandemia. Ao Dr. João Rodrigues, no tempo que me resta, gostava também de lhe perguntar sobre os cuidados de saúde primários, que conhece melhor do que ninguém, ou quase ninguém, se não considera que desde março, desde o início da pandemia em Portugal, já poderia também ter sido feito mais qualquer coisa. Nós compreendemos que, por exemplo, ali no início, em março, pudesse ter havido alguma desmarcação, aqui ou ali algum encerramento de unidade, aqui ou ali alguma prioridade ao atendimento remoto, não presencial, etc. Mas 10 meses ou mais de 10 meses depois, parece que já muito poderia ter acontecido. Eu gostava de perguguntar se considera que aconteceu alguma coisa, nomeadamente investimento para recuperar atividade e recuperar aquilo que é o funcionamento normal dos cuidados de saúde primários, ou se efetivamente não aconteceu. E termino mesmo só com uma questão que é, para nós, muito importante, que tem a ver com as juntas médicas. Se considera também o Dr. João Rodrigues, se já poderiam ter sido tomadas medidas para que não haja pessoas que estão há um ano à espera de uma junta médica e que, porque não conseguem aceder a uma junta médica, não estão a ver reconhecidos direitos que estão consagrados na lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Professor Henrique Martins, 3 minutos para responder, por favor.
Bem, muito obrigado pelas perguntas. São 3 perguntas, 3 minutos. Vamos ver se eu consigo. Em relação à pressão, de facto, do SNS 24 nos primeiros 2 meses, obviamente eu só posso falar pelos primeiros 2 ou 3 dias, mas, de facto, a minha sensação também é essa. Também conheço um conjunto de pessoas insatisfeitas com algumas situações, mas eu acho que isso é preciso números, e é preciso exigir esses números e fazer um estudo aturado. É preciso pensar que uma pessoa não atendida, e sobretudo no início da pandemia, uma pessoa não atendida é uma pessoa que vai continuar, eventualmente, a disseminar o vírus. E portanto, podia ter sido antecipado. Bem, eu já expliquei que podia ter sido feita uma resposta muito mais rápida e que eu acho que teria tido um impacto muito importante na carga viral circulante em Portugal. Eu não sou epidemiologista, agora é moda todos darem opinião sobre isso, eu não sou, mas há uma coisa que eu sei, é que naquela semana houve muita gente que de facto não teve as instruções que podia ter tido. Essas instruções podiam ter sido antecipadas. Podia haver uma resposta mais antecipada. A senhora deputada do PS falou que não estávamos preparados. No entanto, a realidade é que Portugal está obrigado...
A senhora deputada Telma Guerreiro, por favor.
Sim, está obrigada, está obrigado Portugal e os outros Estados-membros a ter um plano para situações de severidade elevada. E Portugal não teve esse plano e não o apresentou nunca às instâncias europeias. Se esse plano exigisse que o SNS 24 tivesse no seu contrato uma cláusula extraordinária, para além daquilo que é a sazonalidade gripal, tivesse que corresponder a um documento legal que existisse no passado, que não existia, não havia um plano nacional para a pandemia, como é sabido, obviamente que aí os serviços partilhados poderiam ter sido acusados de ter celebrado um contrato que não tinha essa previsão. Portanto, a resposta é sim, podia-se ter antecipado. Se o país tivesse um plano para uma pandemia, o próprio contrato do SNS 24 teria que ter um plano para essa situação. E tenho a certeza que o teria tido, porque teria sido feito, bem feito, como muitos outros contratos que fizemos. Para terminar, eu penso que em relação à questão da precariedade, eu não conheço os vínculos, sei que é verdade, que há estudantes universitários que trabalharam, sei que esta situação, nas primeiras semanas, eu consigo entendê-lo, mas de facto acho que é possível perceber que os meses iam se manter e que íamos ter uma segunda vaga e pelo visto uma terceira também era previsível. Portanto, acho que se pode fazer de facto melhor. Só dizer que os serviços partilhados estavam a contemplar na altura a internalização de alguns dos quadros de enfermagem, inclusivamente fizemos essa proposta à tutela da saúde, da internalização dos quadros centrais, cerca de 30 enfermeiros na altura, para não estarmos na dependência da empresa prestadora de serviços. E se podemos estar mais bem apetrechados e se nos podíamos ter apetrechado melhor? A resposta é sim. O contrato da rede informática da saúde que foi celebrado em janeiro ou fevereiro, se enganado não estou, prevê a entrega de telemóveis aos profissionais de saúde num número que eu já não sei de cor, peço desculpas, mas penso que estamos a falar de um número de quase 4 mil a 5 mil unidades. Certamente que este contrato podia ter sido revisitado logo na altura em abril e podia-se ter avançado com a oferta, entre aspas, a cedência profissional para todos os profissionais do SNS, por exemplo, dos cuidados primários, com um telemóvel.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dr. João Rodrigues, um minuto para responder.
Um minuto, eu agradeço as perguntas do deputado José Ferreira. Rapidamente, é óbvio, é verdade, podemos fazer muito mais, sempre podemos fazer mais, mas aqui, não basta dizê-lo. O que é que eu tinha sugerido já na altura, que infelizmente só saiu agora na Lei do Orçamento de Estado, é que a recuperação das consultas de cuidados primários, que, à semelhança do que saiu para os hospitais na Portaria 171 em julho, devia ter sido na altura também estendido aos cuidados primários. Não foi, vai ser agora, esperemos ter capacidade para contratualizar com as unidades alguma recuperação que é bem necessária em relação, nomeadamente, aos doentes com multimorbilidade, hipertensão, diabetes e por aí fora. Em relação às juntas, e a outra questão que eu já referi e volto a salientar, mas essa é uma questão de fundo, tem a ver com o modelo do SF, nós devemos ter condições para apostar e ter mais USFs no BLB neste país. Para terminar, as juntas médicas têm duas grandes questões. E a própria pandemia também revelou essa necessidade. Estamos atrasados, o país está atrasado, o governo, incluindo também, acho eu, porque há aqui questões da Assembleia da República, é preciso desburocratizar todo este processo das juntas médicas. Por isso é preciso discutir o assunto e agilizar todo o processo. E em seguida, e aí cabe ao Ministério da Saúde, é preciso que as juntas médicas sejam profissionalizadas, tenham peritos, em medicação plena e parcial, mas que sejam profissionalizadas e não como tínhamos até agora, em que era uma das tarefas da saúde pública. Esta é a minha posição desde há longa data sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Passo a palavra ao parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Rivera, por favor, 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Henrique Martins e o Dr. João Rodrigues e agradecer desde já as respostas à quase totalidade das perguntas que havia para fazer e os esclarecimentos que nos foram prestados. E, de facto, é ingrato chegar a esta altura e sermos os últimos a colocar, porque muitas das questões relativas ao número de profissionais, relativamente à atualização dos sistemas, ao estado das comunicações, etc., já aqui foram aprofundadas e acho que é uma reflexão que temos de ter sobre o método de trabalhos desta Comissão, mas não vos iremos maçar com esta discussão. E, de facto, relativamente às questões do SNS 24 e aproveitando a experiência que é anterior à pandemia, nós conseguimos perceber que mesmo com o reforço que foi feito de profissionais, continuamos a ter insuficiências graves e, portanto, imaginamos que as insuficiências prévias, como na altura também alertámos e insistimos, fossem maiores. E eu também aproveitava aqui para fazer aqui também uma chamada de atenção de que nós, a Comissão pediu dados sobre as chamadas da linha SNS 24. E aquilo que nos é dado a perceber é grave, porque mesmo nos últimos meses, portanto de março até 13 de dezembro, que são os dados que temos, há 800 mil chamadas que ficaram por atender e, portanto, sabemos que mesmo assim, mesmo com o reforço que foi feito tardiamente, tendo em conta os avisos que já tinham sido feitos, continuamos com dificuldades. E gostava também aqui de colocar uma posição de princípio que temos, que tem a ver com a imprescindibilidade deste serviço, que é a porta de acesso, nesta fase de pandemia particularmente, mas em geral é o primeiro contacto com o SNS, e que nos parece que é um serviço que deveria ser assegurado pelo Ministério e com os meios de acordo com a sua dignidade e necessidade. Posto isto, e porque sabemos também que já aqui foram explanadas algumas das questões, nós gostaríamos de colocar qual seria a sua opinião do Dr. Henrique Martins sobre quais seriam as medidas necessárias antes da pandemia relativamente às questões das pessoas que utilizam a língua gestual, que tinham dificuldades em comunicar para a linha de saúde, para a linha da SNS 24, e da mesma forma as que, não dominando a língua gestual, o fazem por via de e-mail, e que nós sabemos que, com a falta de profissionais, sentem uma dificuldade acrescida, e isso é algo que nos preocupava antes da pandemia, continua-nos a preocupar, e portanto gostaríamos também de saber a sua opinião deste ponto de vista. Reforçar também aqui uma questão: nós saudamos que tenha havido, entretanto, um novo serviço de psicologia, mas, como aqui também já foi dito, não nos deixa minimamente descansados que este serviço seja prestado a recibos verdes, por psicólogos a recibos verdes, e sobretudo que é um serviço que é sempre necessário, não vai deixar de ser necessário agora quando eventualmente ultrapassarmos esta fase, até porque a própria sociedade civil se organizou para ter essas linhas de apoio psicológico, exatamente por não existir no SNS. Relativamente às questões dos cuidados de saúde primária, nós de facto partilhamos muitas das preocupações e perspectivas aqui apresentadas, e temos procurado intervir também nesse sentido, e procurando também não voltar às mesmas questões. A verdade é que, chegados a este ponto e com as insuficiências que já eram, e é preciso lembrar que não são de agora, são acumuladas de muitos anos e de políticas seguidas por diversos governos, não há aqui inocentes do ponto de vista dos partidos que tiveram o poder. A verdade é que, se compararmos com o período homólogo, temos menos 7 milhões de consultas, e portanto há aqui necessariamente uma urgência em recuperar a atividade, e portanto aquilo que nós, até em jeito de sumário para esta audição, gostaríamos aqui de poder questionar e que nos pudesse também elucidar, era sobre que medidas concretamente neste momento há a adotar para recuperar esta atividade, se contribuirá, e no nosso ponto de vista contribui, libertar médicos e enfermeiros das funções burocráticas para que possam ter mais tempo disponível para acompanhar utentes, sem esquecer naturalmente o reforço objetivo que tem que haver de profissionais, e que isso nós não podemos escamotear. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Professor Henrique Martins, 3 minutos para responder.
Muito, muito obrigado pelas perguntas. Em relação à questão das chamadas por atender, eu não sabia o número, mas de facto é um número impressionante. Quanto a mim, é um número que tem duas explicações. Uma é, de facto, a incapacidade de resposta, que já falei, e a outra é de que o modelo em si de chamada telefónica é um modelo que, lembro-me, na altura analisámos, demora muito tempo. De facto, é um modelo adequado para despistar situações complexas. É um modelo que as pessoas gostam muito, porque falam, porque é tranquilizador, mas é, de facto, muito time-consuming. E, portanto, na altura, como disse há pouco, nós tínhamos sugerido, já antes da pandemia, a internalização de alguns destes quadros. Eu recordo que os serviços partilhados do Ministério da Saúde internalizaram um outro serviço do Ministério da Saúde, que foi o Centro de Conferência de Faturas. Na altura foi um pouco polémico, mas de facto o serviço que era prestado por uma entidade externa foi considerado um serviço, obviamente, imprescindível, regular, e por isso foi internalizado com poupanças no orçamento de Estado. E com uma integração muito maior entre sistemas de informação, sistemas de fraude e sistemas de conferência. Porquê é que estou a dizer isto? Porque se calhar se o modelo do SNS 24 fosse revisitado, e eu acho que ele tem que ser revisitado, eventualmente nós temos que ter regiões de atendimento mais integradas com as próprias prestação dos cuidados primários. O SNS 24 começou esse caminho, fez um trabalho que não foi acabado, porque, repito, é necessário investir na equipa central que na SPMS coordenava estas iniciativas, e estou a falar de um trabalho que foi feito com dois ACS, com dois agrupamentos de centros de saúde, que era o projeto do SNS 24 Proximidade Sénior. Esse projeto poderia e deveria ter sido alargado rapidamente, e parte de um princípio fundamental, é de que a resposta não é só através de um centro centralizado em Lisboa e Porto, mas é uma resposta integrada, telefónica, mas também com base nos cuidados primários e nos cuidados domiciliários. Foi esse o modelo que foi testado com grande sucesso e nós apresentámos em outubro de 2019 à tutela quanto é que custava aumentar esse serviço e de facto dotar o SNS 24 com esse serviço. Isso não foi incluído, no contrato que foi elaborado, mas como digo, não foi lançado porque não havia documentos para compromisso. Por último, dizer que em relação à linguagem gestual e aos serviços de psicologia, eu concordo, tanto com este tipo de soluções, concordo com este tipo de soluções, estas ofertas, aquilo que está por trás delas, não concordo. Recordo, por exemplo, que os serviços partilhados eram das poucas entidades do Estado que tinham, por exemplo, um invisual a trabalhar na área dos sistemas de informação, responsável pelos sites pela área de acessibilidade dos sites, e fez um trabalho notável. É uma pessoa que eu gosto de elogiar muito e ganhou, aliás, um prémio nessa área. E isto para dizer o quê? Nós temos que ter no quadro pessoal do Estado as pessoas que têm, por alguma razão, dificuldades, porque essa é a melhor forma de que essas pessoas façam com que o Estado, sempre que cria novos serviços ou que os contratualiza, se lembre de garantir todas essas situações.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passava então a palavra ao Dr. João Rodrigues para responder no minuto.
No minuto, recuperação da atividade acho que é comum a todos, estamos todos de acordo. Há medidas de fundo que já aqui foram focadas e que eu saliento, mas queria dar aqui um novo ênfase, tem a ver com o Simplex na saúde, que por acaso o professor Henrique Martins, no mandato anterior, até trabalhamos em conjunto sobre essa matéria, mas que infelizmente pouco aconteceu, e deveríamos recuperar a nível nacional essas medidas de libertar tempo de trabalho de médicos, enfermeiros e secretários para terem mais tempo para o que é necessário na saúde, que é acompanhar os nossos utentes inscritos nas nossas unidades. Essa é fundamental. A outra área que devemos desenvolver, também é que é sistémica, é a integração de cuidados. Nós temos de trabalhar mais em rede e é preciso envolver mais os hospitais, os cuidados continuados, a segurança social. Isto é crucial, a saúde não é isolada, não é números de consulta. Nós não podemos ficar satisfeitos por aumentar o número de consultas. Nós temos que olhar para os resultados em saúde. E aqui o grande desafio, porque aí nós sabemos que temos mais diabéticos descontrolados, mais hipertensos descontrolados, e aí sim nós precisamos de contratualizar com as nossas unidades, e até aproveitando a Lei do Orçamento de Estado, contratualizar com as nossas unidades um plano de recuperação dos nossos doentes com patologia crónica descompensados, e que assim tem que ter, obviamente, um acompanhamento mais de proximidade, seja no domicílio, seja por vídeo consulta, seja, obviamente, em presença física.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Iniciávamos então a segunda ronda. Temos três inscrições. Passava de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PSD. 2 minutos, por favor, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecendo novamente as intervenções do professor Henrique e do professor João Rodrigues. Só duas perguntas muito rápidas. Para o professor Henrique Martins, numa lógica de tentarmos contribuir para uma maior transparência da gestão da pandemia daqui para diante, se seria possível sistematizar então que dados, uma vez que tem conhecimento dos dados que existem e que podem ser tornados públicos, que dados é que entende, quer em relação ao SNS 24, quer em relação à vacinação contra a Covid-19, devem ser tornados públicos. Já percebemos alguns, por exemplo, em relação à linha SNS 24, o número de chamadas efetuadas, atendidas, não atendidas, o número de profissionais, o número de horas de trabalho, em relação às vacinas, o número de vacinas disponíveis, o número de doentes ou de cidadãos vacinados. Enfim, uma sistematização desses dados podem ser muito úteis até para apoiar quem está no terreno a tentar melhorar a resposta à Covid-19. Dr. João Rodrigues, deu-nos aqui uma informação na primeira ronda que contradiz aquilo que foi dito pela Sra. Ministra da Saúde, que o facto de não existir ainda uma task force para os doentes não-Covid, foi-nos dito que essa task force ia ser constituída e que essa task force fez parte do plano outono-inverno que foi apresentado um dia antes do início do outono. Chegamos à conclusão que dia 6 de janeiro a task force não-Covid, ou para responder aos doentes não-Covid, não existe e, enfim, não sei se nos consegue dar alguma informação sobre isso. Já outra task force da vacinação contra a Covid-19 não adiantou que os centros de saúde seriam utilizados e dedicados apenas à vacinação. Mas foi aqui dito, daquilo que eu entendi, corrija-me por favor, que à semelhança daquilo que aconteceu com a vacinação da gripe, que alguns centros de saúde poderiam ser dedicados exclusivamente à vacinação contra a Covid-19 e que é um modelo que de certo modo defende. Se nos pudesse esclarecer sobre esse ponto seria muito útil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho duas perguntas muito rápidas. Começando por isto, por agradecer às duas entidades aqui presentes a disponibilidade e a rapidez com que têm feito este ping-pong de perguntas e respostas, que isto não é muito fácil no espaço de curto de tempo que têm para responder, mas tem sido muito clarificador. Dito isto, então, eu gostava de que fosse tornado mais claro quando o professor Henrique Martins falou a propósito da saída do Conselho de Administração anterior, que isso tinha perturbado a atividade de compras, designadamente a compra de vacinas da gripe, exatamente o que é que isso teve como impacto, ou se acha que esse impacto, entretanto, foi corrigido. E gostava de perguntar ao Dr. João Rodrigues, que nos falou, e eu sei que é um tema que insiste muito, na passagem das USF A para B, quantas é que estavam previstas em 2020 que não foram concretizadas e que, portanto, deveriam agora, posto este momento de hibernação, ver esta passagem em 2021. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao grupo parlamentar do PAN, Sra. Deputada Biana Cunha, por favor.
Muito obrigada. Agradecendo já, desde já ao Dr. João Rodrigues e ao Dr. Henrique Martins, os esclarecimentos que nos têm prestado no fundo, com a brevidade possível no tempo que lhes é concedido, portanto, o esforço também, agradecer esse esforço adicional de nos clarificar da melhor maneira possível. As questões que trago para esta segunda ronda são direcionadas ao Dr. João Rodrigues, no seguimento do que já nos disse aqui hoje, falou inclusivamente naquilo que está previsto no Orçamento de Estado 2021. Um dos aspectos que está previsto é precisamente a melhoria de infraestruturas de saúde. Sabemos que várias unidades de cuidados primários são deficitárias ao nível destas estruturas, faltam até condições para a definição de circuitos adequados, de balneários para os profissionais, arejamento adequado. Estes aspectos estruturais afetam a resposta a esta crise, afetam a capacidade de resposta em situações futuras similares, e nós entendemos que o conhecimento adquirido em situações anteriores, como a SARS, a gripe A, já deveriam ter levado a medidas preventivas capazes de melhorar as condições destas unidades. Gostaríamos de saber, na sua opinião, quais as razões que estão por base na manutenção de situações deste género e qual a sua visão sobre a forma como deve ser priorizado o investimento nestas infraestruturas de saúde. Também, olhando para o ano 2021, à situação epidemiológica que vivemos, qual é que considera ser a forma mais adequada a ter em conta no processo de contratualização do corrente ano? Isto porque as novas funções que a crise sanitária acarreta para os profissionais dos cuidados primários não estavam contempladas nas carteiras básicas de serviço e levam a que se ocupe tempo de outros cuidados prestados, obrigando a que uma parte dos mesmos acabe por ficar em falta. E por fim, porque falou nas juntas médicas, nós de facto também demos entrada de um projeto de lei, consideramos que obviamente já havia problemas estruturais e têm que ser resolvidos, mas neste momento as pessoas que pediram um atestado, pessoas que ainda não tinham acesso, estão sem acesso, isto é inadmissível. Nós gostaríamos de saber, na sua opinião, o que é que deveria ser feito no imediato para resolver este problema. Muito obrigado.
Senhor Deputado, muito obrigado. Eu iria passar a palavra ao professor Henrique Martins e ao Dr. João Rodrigues, fazendo aqui uma contabilização do tempo. Nós teríamos aqui um conjunto de 5 minutos, mas por uma questão, obviamente, de gestão também de quem respondeu um conjunto de questões e não teve oportunidade para concluir alguma resposta que tivesse interesse em concluir, eu concedia 4 minutos a cada um dos intervenientes, começando pelo professor Henrique Martins. Por favor, 4 minutos para responder a estas questões e mais qualquer coisa que tivesse por conveniente. Senhor professor, muito obrigado.
Muito obrigado. Aproveitando esse tempo, enfim, para mais uma vez e finalmente agradecer estas perguntas. A pergunta, enfim, começando pela pergunta, se cá pela última, CDSPP, vamos ver, houve impacto imediato em algumas equipas, mais sobretudo da telesaúde, inclusivamente com uma diretora que saiu logo no dia a seguir. Eu creio que na área das compras houve, sobretudo, desorientação de quem esteve na altura à frente da área dos serviços, porque de facto vieram a público e notaram-se questões, e aliás houve situações de compras que não estão ainda esclarecidas, e uma delas foi, de facto, algum atraso na aquisição das vacinas. Isto não é novo, eu devo salientar, e não é novo porque a questão das vacinas da gripe deve ser tratada com muita antecedência. E eu lembro-me que já na altura estávamos com o problema do costume, a recuperação e a obtenção dos documentos financeiros, neste caso das ARS, para se poder fazer os procedimentos aquisitivos. E, portanto, é disso que se trata. Não tanto interno ao serviço da SPMS, eu acho que essa que não é a questão é a questão de que não houve uma resposta rápida do Ministério a conseguir os documentos financeiros necessários para isso ter sido feito em fevereiro, como deve ser feito. Do ponto de vista da pergunta do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, enfim, ficávamos aqui a noite toda a dissecar que dados seriam úteis, enfim, vou tentar um contributo. Do ponto de vista do risco, dizer que Portugal tem uma coisa que se chama o resumo clínico de saúde, o chamado Patient Summary em inglês, é um projeto europeu, mas é um projeto também nacional, que vai buscar dados aos cuidados de saúde primários, mas também aos hospitais, e cria um perfil com base nos diagnósticos, intervenções, alergias e medicação. É possível ativar esta funcionalidade no portal do SNS, mas isto também significa que é possível um trabalho central, interno, de análise de milhões de portugueses em relação, por exemplo, à existência de reações alérgicas graves, que podem estar registadas nos sistemas, e que, portanto, esse trabalho pode ser feito. Saber esses dados parece-me crítico. Não é importante, nem interessante, nem útil para a democracia. É crítico para a vida das pessoas e para orientar também a vacinação e evitar alguns acidentes. Em relação àquilo que são dados que vejo pouco circular e que eu penso que também temos essa informação, são o que é que acontece aos doentes depois das altas. Nós sabemos o número de recuperados, mas o que é isso? E quantos ficam em reabilitação? E quantos dias estão em reabilitação? Quando é que têm alta da medicina física de reabilitação? Quando é que têm alta da fisioterapia, cinesioterapia respiratória? Quanto está a pesar os doentes pós-Covid? Já falámos dos Covid, dos não Covid, eu pergunto dos pós-Covid. Há um outro grupo que são aquilo que eu chamo os quase-Covid. São os doentes que sistematicamente se testam e por acaso dão negativo, mas que pelo seu comportamento de testes sucessivos fazem suspeitar que possam estar num risco, ou uma atividade de risco ou um comportamento de risco. E não só estão a sair caro, porque repetem o exame muitas vezes, se calhar desnecessariamente, ou, ao contrário, há que atuar nos seus comportamentos. E, por último, os dados que já mencionou sobre o SNS 24, toda a área desta unidade tem dados existentes, é possível obtê-los. Aliás, o contrato prevê que o operador tem que produzir essa informação para o Estado. Portanto, essa informação é produzida, número de horas trabalhadas, número de chamadas atendidas por pessoa, portanto, produtividade individual, portanto, tudo isso, todos esses dados existem, podem ser auditados e podem ser conhecidos. Mas há um dado que eu sugiro que se peça e que se exija, que é a diferenciação da estatística das teleconsultas em videochamadas e telefonemas. Estamos a dizer que aumentou, mas naquilo que nos dizem os peritos, e foi criado um grupo de trabalho na Sociedade Ibérica de Telesaúde, e o relatório violento mostra que aumentou muito o número de telefonemas, mas não aumentou o número de videochamadas de forma significativa.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passava então a palavra ao Dr. João Rodrigues, por favor, 4 minutos.
Não vou gastar os 4 minutos. Em relação ao deputado Ricardo Batista Leite, eu acho que não foi publicado no Diário da República a Task Force para o não-Covid, não sei. Eu, pelo menos, não a vi publicada. Por isso, continuo à espera que ela seja publicada. Em relação à vacinação, volto a salientar o modelo que eu conheço que está para ser alimentado e continuado em relação à vacina Covid, é o modelo que temos tido ao longo dos anos, que é um modelo de proximidade e de gestão dos recursos humanos. A esse nível, há total liberdade dos agrupamentos e do seu centro de saúde com as suas unidades se organizarem com a comunidade local para responderem ao objetivo de vacinar. Nós neste momento temos uma diferença, também na gripe tem sido um pouco assim, mas aqui é mais, é que as entregas estão dependentes permanentemente, enfim, do produtor. E o produtor já falhou nesta fase inicial. Se ele nunca falhasse, é óbvio que nós podíamos nos organizar um pouco melhor no sentido da programação atempada. Mas se ele falhar, obviamente não é possível ter disponibilidade de recursos humanos para não vacinarem. Eu estou convencido que, obviamente, com a introdução, infelizmente hoje foi aprovada a vacina da Moderna, serão as outras em breve, quando nós tivermos o nosso fornecimento atempado e a não necessidade do que temos com a logística desta vacina, que nós, com a proximidade que temos e capacidade resolutiva, iremos, obviamente, ter soluções inteligentes para conseguir atingir o que pretendemos. E aí vêm as equipas dedicadas quando elas são necessárias e virão com toda a certeza. A esse nível eu estou extremamente otimista, ao contrário de outros, como hoje já aqui disse. Por exemplo, no seguinte, a deputada Ana Rita Bessa pergunta em 2020 quantas USFs do BB deveriam abrir. Infelizmente, o despacho que foi publicado não falava em abertura de nenhuma porque dizia que era preciso rever o modelo. O modelo, e era preciso criar um grupo de trabalho para rever esse modelo. O grupo de trabalho não foi criado, por isso o modelo não foi revisto e por isso em 2020 não abriu nenhuma USF no modelo B. Como tivemos em pandemia, andamos todos um pouco adormecidos a essa matéria e temos deixado passar um pouco ao lado. Eu espero que 21 seja
algo diferente sobre esta matéria. Por fim, em relação aos investimentos, infelizmente os cuidados primários em investimento têm sido o parente pobre. Pela primeira vez, ao longo de várias décadas, temos um orçamento de Estado que tem pelo menos um artigo que fala no investimento nos cuidados primários. Eu aqui era uma grande mensagem que eu gostaria que todos refletissem sobre esta matéria. Porquê é que ao longo de tantos anos os nossos orçamentos de Estado não especificam o orçamento para os cuidados primários? Pela primeira vez que eu me lembro, temos o artigo 276 da Lei do Orçamento de Estado que fala efetivamente em investimento nos cuidados primários. E especifica, e alguns muito bem, para onde é que devem ser direcionados. E como aqui já foi dito, há áreas que são cruciais, nomeadamente na acessibilidade, nomeadamente na separação dos circuitos, nomeadamente na maior, no maior espaço para separar circuitos em termos de risco, que é o que nós pretendemos, e outro tipo de situação para acolher mais profissionais na proximidade. Em relação à contratualização, e aqui espero eu, para terminar esta parte do investimento, e acho que sim, que o Governo nesse nível está a trabalhar essa matéria, que tem a ver com o plano de resiliência, parece-me que vai haver investimento, propostas de investimento nesta área, porque esta área dos cuidados primários precisa de ser renovada, precisa de ter mais investimento. Em relação à contratualização, concordo totalmente. Nós precisamos de contratualizar tão bem ainda em 2021 o trabalho de Covid, e a contratualização do trabalho de Covid em cuidados primários deve ser como carteira adicional de serviço. Isto é crucial para não desleixarmos, para não deixarmos para trás a vigilância da doença crónica, essencialmente. Porque, felizmente, em relação às outras vigilâncias, continuamos com valores relativamente bons, nomeadamente na saúde infantil e juvenil e na grávida. Mas em relação às doenças crónicas estamos mal, por isso precisamos de recuperar e precisamos, obviamente, de manter. E precisamos qualificar o acesso. E quando se diz qualificar o acesso, já falamos aqui, o professor Henrique Mateus também já falou, precisamos de inovar nas tecnologias de proximidade. Os telemóveis já foram distribuídos, praticamente neste momento todos os médicos de família e enfermeiros têm telemóveis, isso não chega. O que nós precisamos são centrais telefónicas inteligentes, e precisamos ter condições em que um posto de trabalho tem que ter uma câmara, um posto de trabalho tem que ter capacidade para fazer videochamada, e é verdade o que o professor Henrique disse, não é, este ano não aumentamos as videoconsultas. O que nós aumentamos foi as consultas por telefone.
Muito obrigado, Sr. Doutor. O Sr. só não gastou os 4 minutos, como gastou 5 minutos e meio. Eu espero, aliás, esperava que a questão das câmaras viesse a ficar resolvida, começando desde logo pela câmara do Sr. Doutor, que hoje não tivemos a oportunidade de o ver. Espero que o Sr. Doutor tenha tido a oportunidade de nos ver a nós. E, portanto, desejar ao Sr. Professor Henrique Martins e ao Dr. João Rodrigues felicidades no seu desempenho profissional, agradecer mais uma vez a disponibilidade por estarem connosco aqui neste final de tarde, agradecer aos senhores deputados, obrigado pela compreensão na gestão dos tempos, mas gerir uma audição destas conjunta com dois intervenientes com perguntas distintas a um e a outro é relativamente complexo, espero não ter frustrado nenhum grupo parlamentar nem nenhum dos intervenientes. Obrigado pela vossa compreensão. Até para a semana. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado. Boa noite.